Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Mais de 1 milhão de empresas foram abertas no Brasil no primeiro quadrimestre de 2022. O empreendedorismo segue em alta, os micro e pequenos negócios se destacam, representando 99% do total das empresas e respondendo por 27% do PIB nacional. Mas como é possível separar o dinheiro do negócio com o dinheiro pessoal? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o especialista em finanças, Marlon Glaciano. Marlon, bom dia. Como é separar o dinheiro do negócio com o do pessoal? Eu já tive empresa, viu, Marlon? E eu dizia o seguinte, eu formulei um salário para mim, ó, eu vou ganhar X. E aí todo mês eu tirava aquele X, independente de quanto a empresa dava. É mais ou menos por aí?
Muito bom dia, Ricardo, e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. E temos um grande desafio, que é separar o dinheiro da conta pessoa física e da conta PJ, né, da pessoa jurídica.
Exatamente.
Bom, e essa estratégia que você citou é uma das estratégias, que é estipular um prolabore ou um salário para a gente poder não misturar. Mas é muito difícil no começo, principalmente sem educação financeira, o empreendedor, né? A gente começa às vezes com um negócio pequeno, tem essa maturidade e separe. O brasileiro ainda tem muito estereótipo de querer resolver tudo sozinho, né? Vou dar um jeito depois, tudo vai se ajeitar. Então a gente acaba começando errado. E a tendência de começar algo errado é que a gente não tem aí mais controle de ajustar as coisas. Então, o primeiro ponto é entender que ao abrir uma empresa, você criou um outro organismo e você precisa separar as coisas, assim, sabe? Definindo um prolabore, entendendo ali qual é o seu capital de giro necessário para manter o negócio e separando as contas, senão vai ficar uma bagunça generalizada.
É verdade. Em relação ao pagamento de contas, você indica como devem ser pagas? Existem aquelas contas que são prioritárias ou todos os credores devem ser honrados?
Olha, o ponto mais importante ao abrir a empresa, a gente entender o seguinte: qual é o tipo de empresa e qual é o tipo de capital de giro necessário para que a gente possa honrar o nosso compromisso. E quando a gente fala capital de giro, é o valor que a gente precisa ter estocado na nossa conta PJ para honrar os compromissos. Ah, então, aluguel, maquinário, funcionário, compra de insumo. Então, o ideal é que você tenha ali de 2 a 3 meses, pelo menos, de capital de giro, para que você não precise misturar as contas. É muito comum que as pessoas comecem o negócio sem capital de giro e aí vamos supor que virou o primeiro mês. Você não tem mais dinheiro porque você teve um faturamento ainda aquém do que você deseja. E aí você começa a pagar as suas contas da empresa com seu cartão de crédito pessoal, né, com a sua conta pessoal, então você perde ali a mão do controle e deixa de ter uma visibilidade. Então é importante você se atentar aos pontos básicos antes de abrir empresa, que é entender qual é o seu negócio, qual o volume de dinheiro que você precisa, separação de conta, capital de giro. Então existe aí uma etapa antes desse time, vamos dizer assim, Ricardo.
E o lucro que se ganha com um determinado negócio, você indica o quê? Reinvestir no negócio, investir no mercado financeiro, na poupança, guardar, ou seria o melhor remédio aí para a pessoa se relacionar com o lucro de uma empresa?
Olha, essa pergunta é importante porque cada tipo de empresa vai gerar uma necessidade. Às vezes você tem uma empresa que funciona muito bem e você não tem ali a necessidade de ter funcionário, você tem uma operação mais enxuta, então você acaba tendo um lucro maior e, consequentemente, você pode criar uma estratégia de investimento. Agora, existem empresas maiores onde você já tem uma necessidade maior, um passivo maior, um pagamento de credor maior. Então, a gente não tem uma receita de bolo pronta para essa resposta. É importante que o empreendedor, né, o empresário, ele defina um plano de negócio para a empresa dele, para que ele tenha essa clareza, sabe? Qual é o volume de dinheiro que ele utilizará para investir, qual é o volume de dinheiro que ele vai utilizar também para alavancar o negócio, né? Comprar mais produtos ou aumentar a operação. Então a gente precisa entender também qual é o desejo dele, né? Porque cada pessoa tem um desejo e às vezes a pessoa não quer criar uma empresa gigantesca, ela quer ter o padrão de vida dela base e melhorar a qualidade de vida. Então isso é muito subjetivo, é necessário criar um plano de negócio.
Um dia desse, Marlon, fui fazer lá em Rio das Ostras, fui lá comprar um pão de manhã, e aí eu comprei o pão, paguei lá no débito, né, e a pessoa anotou, tinha um caderninho, com tudo aquilo que estava, pelo menos me deu a entender, com tudo aquilo que estava sendo vendido. Aí a pessoa botou lá, aí eu pago, no ato que eu paguei lá o pão, aquelas coisas, a pessoa anotou num caderninho lá, eu notei que, tipo assim, estava anotando a venda, né? Mas existem programas, né? A pessoa pode contratar um especialista, você pode ter um programa lá de entradas e saídas, né?
Com certeza, hoje em dia a gente tem muita ferramenta, desde de valores acessíveis a gratuitos, inclusive, até ferramentas mais robustas. A gente chama essa etapa de DRE, né? Que são os resultados do exercício. Então são todas as despesas, todas as receitas, faturamento da empresa. Isso é importante também para o empreendedor ter clareza do negócio dele, porque às vezes você tem um negócio que não está gerando dinheiro, mas você tem um grande sonho de ter um negócio, só que da mesma forma que a gente abre muitas empresas, a gente fecha muitas empresas por falta de controle. Então é importante você registrar tudo para todo mês você sentar e entender como é que está o seu negócio, qual é o tipo de produto que vende mais, qual que está deficitário, como é que você poderia mudar, né? E anotar no caderno pode gerar desafios, né? Você pode perder o caderno, você pode ter um problema, enfim, tanta coisa pode acontecer e você vai perder todas as informações do seu negócio.
Eu estou conversando com o Marlon Glaciano, especialista em finanças, e o assunto de hoje é como separar o dinheiro do negócio com o dinheiro pessoal. Eu tinha falado sobre a questão do salário, que eu, quando eu tinha empresa, eu estabeleci um salário para mim. Agora, isso aí também tem que variar de acordo com a realidade da empresa, né? Não adianta nada eu estipular um salário alto se a empresa dá um volume baixo de dinheiro. Então você tem que se adequar ao que a empresa ela te repõe para você bolar um salário também de acordo com o que entra.
Exatamente, então, tudo tem um começo. Então, no começo, normalmente, dependendo do empreendedor, você não consegue ainda tirar um salário, né? Você vai ter ali um negócio começando, que às vezes está girando no negativo até que a operação comece a gerar receita. Então, não dá para tirar um salário desde o começo. Então, vai variar do negócio, da capacidade financeira da pessoa que está abrindo o negócio. A gente sabe que tem pessoas que têm muito dinheiro para investir e tem pessoas que começam sem dinheiro algum. Então, esse salário é importante à medida que o seu negócio comece a dar dinheiro para que você faça essa separação, que foi o que você citou logo no começo. Então, eu tenho um negócio que me gera, por exemplo, 20 mil de faturamento bruto, só que eu tenho, né, impostos, funcionários, e se eu esquecer de mim, né? Eu digo assim, eu se coloque como funcionário e defina um salário assim que o seu negócio começar a gerar. Porque aí você sempre vai ser incluído dentro da sua folha de pagamento.
Eu conheci duas pessoas, mano, que montaram uma empresa também. Essa empresa foi montada há uns 30 anos atrás. A empresa começou venda em polpa e empresa de prestação de serviço. Deu muito dinheiro. Então, os caras compraram casa, compraram carro, compraram casa de praia, compraram um pequeno barco. Mas não foi investido um centavo na empresa, em maquinário, em investimento, em estudos, enfim, remodelação nulo. E aí, ao longo dos anos, funcionários foram ficando insatisfeitos, máquinas obsoletas, aquelas coisas todas. Hoje, a empresa que tinha, vamos supor, metade dos funcionários saíram e montaram uma empresa no mesmo ramo para concorrer com aquela empresa lá que foi aberta anteriormente. Então, assim, investir na própria empresa é muito... Porque tem gente que, está dando dinheiro. Aí o cara vai lá, compra uma casinha na praia, ou vai viajar, aí quer trocar, compra um carro novo. Quer dizer, o cara investe na sua vida pessoal. Quem é empresário sabe perfeitamente o que eu estou falando. Você suga todo aquele lucro, todo aquele investimento que você poderia fazer na sua empresa. Aí você acorda um belo dia com uma empresa obsoleta, maquinário obsoleto, e a sua vida pessoal também não está lá essas grandes coisas. Ou seja, o empresário, principalmente, ele deve investir na própria empresa sempre, né? Em investimento, em estudo, em tecnologia, em tudo, né, Marlon?
Com certeza. A gente chama isso de plano de negócio e planejamento financeiro. Não adianta você ter sucesso no negócio e direcionar o dinheiro todo para a vida pessoal e vice-versa. Então, é importante você ter o acompanhamento de um profissional, de alguém que vai te ajudar, para você desenhar uma estratégia, tanto para você alavancar, né, a sua vida pessoa jurídica, empresarial, como a sua vida pessoa física. E a gente sabe que o mundo muda o tempo todo, dependendo do negócio, é uma mudança diária agora, inclusive, né, se for um negócio digital. Então a gente precisa, sim, gastar energia, entender como é que está o nosso negócio, Não só investir em maquinário, mas investir no capital humano também. As pessoas precisam ser valorizadas para que não aconteça essa situação que você acabou de citar. A gente sabe que tem muitos negócios que são frágeis, né? Fáceis de copiar. Mas o grande diferencial é o tato, né? É a mão ali do dono do negócio, o tipo de gestão, o relacionamento que ele tem com as pessoas, com o mercado que ele atende. Então isso tudo precisa ser envolvido, sim, sabe? Você precisa ter uma estratégia, né? Uma estratégia que te dê equilíbrio, inteligência, para não pecar no básico, que é exatamente esse exemplo que você citou.
Tá certo, Marlon. Eu queria que você deixasse um contato aí para que as pessoas que queiram também se informar mais, se precaver mais em relação a isso, né? Saber mais um pouco de negócio, se proteger financeiramente, entrar em contato com você para saber mais sobre isso.
Com certeza. Você pode me encontrar no Instagram, né, no Marlon Glaciano, ou então você pode me mandar um e-mail também, contato@marlonglaciano.com.br. Vai ser um prazer poder contribuir com o seu negócio também, com a sua vida jurídica, pessoa física, para a gente avançar mais.
Um abraço e bom dia, irmão.
Grande abraço, um ótimo dia.
Valeu, conversei com o Marlon Glaciano, especialista em finanças. O assunto de hoje foi como separar o dinheiro do negócio com o dinheiro pessoal.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.